Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 125, um número redondo com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Muito bem, Alex, porque tu começaste da maneira como eu gosto. A relevar o facto de estarmos a gravar um episódio com um número redondo, 125, é verdade. 125 episódios, neste caso 124, em que a malta nos acompanhou e nós queremos mais 125 daqui para a frente. Portanto, Alex, começámos bem, já tivemos os nossos cuidados para episódio antes de começarmos hoje.
Lavar os dentes, não é, Pedro? É
o novo hábito. Pôr o creminho também. Novo hábito agora de gravar, a lavar os dentes e pôr aqui um cremezinho na cara. E o hábito que já é novo, mas não tão novo como esse, é que é as minhas meias. Portanto, aqui está. Malta, mais uma, para vocês avaliarem. Houve malta que avaliou nos comentários, não foi, Alex? Nós temos aí os comentários. Exato. Do pessoal. Relevámos aqui alguns e, mais uma vez, tivemos quase 40 comentários.
É fabuloso. É a primeira vez a comentar, é o primeiro a comentar, tem acontecido cada vez mais. E eu quero salientar aqui um comentário que eu concordo muito e eu devia ter metido no meu onço subvalorizado, que foi... Eu também meti o Sommer, que é um guarda-redes
muito subvalorizado, é verdade.
Mas I am a noob shooter, um nome interessante,
certo.
Disse aqui que Petrovic tem de estar no 11 subvalorizado. E eu concordo, tendo em conta esta época, porque está a ser dos melhores guarda-redes na Europa, no Strasbourg, e tem de ser revelado mais.
Tu até achas que ele regressará ao Chelsea para assumir, não é?
E acho que vai ser titular. Certo. E Mike Penders vai para o Strasbourg. Okay. Excelente guarda-redes
vai
do Genk.
Vai ser feito esse caminho. Alex, há aqui destaques, como tu dizias, por exemplo, eu tenho que dar o destaque ao Afonso Chá, que disse que as meias estavam provadíssimas e que confia em mim para o surpreender.
Guilherme Miranda, que fez uma análise tática a Rui Borges nas segundas partes e também referiu que gostava de ter aqui um tópico de 11 subvalorizado da Liga Portuguesa.
Exatamente.
Nós estamos a tomar notas.
Estamos
okay.
a tomar notas, está apontado. Vamos fazer, dica. Eventualmente, exatamente. Vamos fazer. O David Lavaredas foi o primeiro a comentar desta vez, já não foi o nosso JJ dos comentários, JC Janeiro, foi agora o David Lavaredas. O Edu P. Jed diz que foi o primeiro dos que estavam em aulas, portanto... Pá, eu não quero dizer isto, mas a malta...
E o Afonso Rocha, que disse algo que é muito cultural também para quem está nas redes sociais, que disse, o Afonso Rocha referiu que vamos ter o Harry Kane a vencer um troféu antes do GTA 6 sair. Quem sabe, sabe, ok?
Eu te digo, esse comentário é clutch. Gostei muito desse comentário. Dar ainda um último abraço ao Frederico Alencastre, que foi a primeira vez que comenta, mas que diz que desde o início que assiste religiosamente ao nosso programa. Temos que fazer, Alex, quase que um cumprimento assim ao Frederico. Portanto, um grande abraço também para ti, Frederico, e para todos, para toda a malta habitual que foi comentar nos 1x2, nos desafios que eu e o Alex fazemos aqui, de mim para ele, dele para mim.
Comentem
e aí para
novos
casa.
Tópicos, portanto, comentem acerca dos temas que nós vamos falar, dos três grandes,
isso
nós
mesmo.
Queremos ver, porque sim, são estes os tipos de comentários que acrescentam muito ao nosso grande
brincadeiras
programa.
Brincadeiras, e mandem vir as vossas ideias que eu e o Alex vamos, e se vocês já sabem que sim, porque já viram que alguns destes desafios já aconteceram aqui, ideias vossas, nós apontamos, uhum. E quando achamos que faz sentido, vamos lá.
Exatamente, Pedro. Então vamos lá para o que é aqui na
vamos
Liga
lá.
Portuguesa, não é, Pedro?
Alex, vamos lá isso, vamos lá. Começar pelo Benfica. E acho que o Benfica está de facto, Alex, e eu queria te perguntar isso. Na minha opinião, está em grande forma.
Sim.
Pergunto se está na melhor forma da época.
Até agora, sim, com Bruno Lage. É o sétimo jogo consecutivo a ganhar. Di Maria está a voltar. Pavlidis já tem uma alternativa com Belotti. Não é Artur Cabral, mas é agora Belotti, que foi uma boa contratação, ok? Primeira vez fora de Itália, eu tinha as minhas dúvidas, mas está a
facto,
demonstrar
sim.
ser muito valioso para o Benfica, porque Pavlidis tem de descansar, ok? Pavlidis é obrigatório. E também, isto tem de ser, nós temos de focar nisto.
Certo.
É audaz Otamendi jogar frente ao Brasil, vencer 4-1.
De terça para quarta.
Dar show e em 66 horas depois
estar em
joga frente ao Gil Vicente em Barcelos.
É verdade.
Tem de ser revelado isto. É de com 37 anos. É fenomenal.
Sabes quem é que consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso são os grandes profissionais. E Nico Otamendi não é por acaso que está ao nível a que está com a idade que tem.
Fundamental para o Benfica.
Aliás, é isso. Está ao nível a que está, sendo um jogador absolutamente fundamental.
Uhum.
E, portanto, Nico Otamendi, acho que é muito bem dito por ti, Alex, porque...
37 anos. Se falamos de Lewandowski aqui no podcast, temos de falar de Otamendi a central.
Exatamente. Já falámos no último episódio sobre esse facto e agora Otamendi, sem dúvida, já é uma dessas referências do plantel atual do Benfica. E se o é também por estes exemplos de profissionalismo.
Exatamente.
O homem, de facto, esteve em grande plano pela Argentina, como o Alex disse, na madrugada de terça para quarta-feira, e sexta-feira, à hora de jantar, estava no norte de Portugal, em Barcelos, a titular com o Benfica. E a fazer mais uma grande exibição, como tem estado. O Otamendi está, na minha opinião, no melhor momento desde que chegou ao Benfica.
Muito, eu gosto, gosto.
E, é impressionante.
E está a demonstrar que merece a renovação.
Exatamente.
Exatamente, Pedro. E também
e nós,
quero dar...
lá à frente vamos falar sobre os jogadores, renovações e não sei o quê.
E a produção referiu que o Frederick Oshens é um jogador Verdade. Subvalorizado e a nível de forma, neste momento, o Benfica está forte, muito devido a Frederick Oshens também estar, não é, Pedro?
Alex, sem dúvida. Reparem no seguinte, quando Frederick Oshens... Frederick Oshens é um jogador muito regular.
Uhum.
Portanto, ele normalmente joga bem.
Sim, joga em todo lado.
Em todo lado e bem.
Exato.
Quando ele está muito bem, o Benfica, curiosamente, também está a esse nível.
Exatamente.
Frederick Oshens, desde que chegou ao Benfica, é um dos jogadores mais fundamentais.
Uhum.
Aliás, nós aqui já dissemos aqui várias vezes, Alex, dos últimos largos anos de Benfica, Frederick Oshens é, sem dúvida, uma das melhores contratações.
Sem dúvida.
Pelo preço que custou, pelo fiável que é e pelo uhum. que dá a equipa, como tu disseste, em todas as posições... taticamente, culturalmente até e a nível de mentalidade, é impressionante.
E para o Benfica é vantajoso retirar-se também da seleção porque assim dedica-se só ao Benfica.
100% ao Benfica, exatamente.
É uma decisão que ajuda o Benfica,
é
sem
verdade.
Dúvida.
E vejo o Oshens agora a ter um papel também diferente neste meio-campo.
Com o Kokshu, não é?
Isso.
Desde que o Kokshu chegou, tentaram sempre replicar o que foi feito no Feyenoord.
É que o que acontece, exatamente, e o que acontece agora é, agora, dá umas semanas esta, largas semanas esta parte e eu acho que aí sim retiras o melhor dos dois jogadores e por um lado está de facto a conseguir isso. É Kokshu mais na construção e depois para criar. Frederick Oshens uns metros à frente para, quando o Benfica perde a bola, ser um dos gatilhos da pressão rápida. Uhum. E ele é muito bom nisso, como sabemos. Já o era assim desde os tempos de Roger Schmidt.
Uhum.
E para ter chegado à área que ele também tem.
Exato.
Quer de cabeça, quer a marcar como marcou esta semana em Barcelos.
E há um apontamento que eu tenho de fazer para este jogo de com o Farense, que é absolutamente fundamental para o Benfica vencer, e eu creio que vai vencer este jogo
para
na quarta-feira.
Para depois lançar o clássico, o Benfica tem que vencer ao Farense.
Mas há aqui uma nota que tem de ser dita, Pedro. Se Di Maria ou Florentino Luís levarem amarelo no jogo frente ao Farense,
não jogam.
Não jogarão no clássico frente ao Porto.
Portanto, também haverá aqui questão de brunelagem. Mas pergunto eu agora...
Eu acho que Di Maria se calhar não joga frente ao Farense.
Ou jogará depois uns minutos na segunda
é
parte para ganhar ritmo
Arthur
também.
Coglu, podes ter Bruma e André Sheldrup como
Tem
alternativas.
Sheldrup também, exatamente. Ou seja, lá está.
Vai perder minutos
vou tocar,
agora.
Vou tocar ao que tu disseste há pouco no início deste episódio. É que Bruno Lage opera a rotação e o Benfica não perde qualidade. O Benfica ganha os jogos na mesma.
Sim,
e
com
ganha
Belotti.
Com segurança.
Uhum.
Tira Pavlidis, mete Belotti.
Sim, sim, sim.
Tira Arthur Coglu... tem Sheldrup, tem Bruma.
Mas,
entra Di Maria a fazer o que fez em Barcelos.
Mas tenho muita curiosidade em ver como Barreiro. É que o Porto vai, como é que o Benfica vai jogar frente ao Porto. Mas isso é uma conversa para o próximo podcast.
Podemos
com um convidado dizer, especialíssimo.
Temos um convidado muito especial para quinta-feira fazer essa antevisão do clássico Mico
Alves.
Vocês
audaz.
Tenham atenção a isso.
E a última coisa que eu quero referir relativamente ao Benfica é que hoje nós vimos que Tiago Veia
é verdade.
Está de volta pela primeira vez desde 24 de agosto de 2024 e a jogar a lateral direito. Por isso, quiçá, poderemos ver Leandro Santos e Tiago Veia, os dois laterais direitos, para a próxima época.
Só dar esse regresso do Tiago.
Se calhar vem aqui um jogador também, mas pronto, mas isso falamos
mais
para
o fim da época.
Tentei adivinhar o jogador que eu estou a pensar, não é?
Queria-te só dizer, Alex, porque disseste-me isso hoje, e é um dado muito curioso, sobre, há bocado falamos de Otamendi.
Sim.
E se falamos de Otamendi, falamos de Di Maria. O Otamendi, quando marcou pelo Benfica há umas semanas...
Foi a produção. Foi
exatamente. hoje, à conversa connosco, Otamendi, quando marcou há umas semanas pelo Benfica, foi então o jogador mais velho a marcar em jogos oficiais pelo Benfica.
E antes dele era quem?
Antes dele não me recordo.
Era o Otamendi.
Não, era o Otamendi. E agora foi Di Maria.
Exatamente.
E agora em Barcelos foi Di Maria. O ponto era esse.
Exato.
Portanto, Di Maria, deixa-me só dizer isto. Di Maria a voltar agora para os últimos jogos da época do Benfica, o Benfica fica muito mais próximo de conseguir chegar ao título nacional com Di Maria do que sem Di Maria.
Sabes que eu
gostava, é a minha opinião.
Sabes, eu vou dizer já isto, eu gostava de ver o Bruma jogar frente ao Farense e frente ao Futebol Clube do Porto.
Eu
acho que merece.
Eu acho que vai acontecer.
Achas?
É que no próximo episódio faremos a divisão desses jogos do Benfica, mas eu digo já aqui.
E acho que vai ser decisivo para os dois jogos.
Também acho que sim. Consigo ver isso a acontecer.
Digam nos comentários o que é que acham relativamente ao Benfica.
E digam quando é que acham que vai ficar o Benfica-Farense. Eu vou, Alex, um Benfica, 3-1 Benfica.
Interessante. Quais eu
quantos?
Vou 3-0 Benfica.
3-0
Benfica. Okay. Apesar do Ricardo Velho, grande capitão do Farense.
Sim, é muito complicado marcar gols ao Ricardo Velho. Isso aí é certíssimo e direitíssimo. Alex, não vamos sair aqui, quer dizer, neste caso vimos de Barcelos aqui a Lisboa, para irmos ali à Amadora. O Sporting, apesar das ausências, está de facto, Alex, num bom momento.
Aquilo era uma bancada de luxo. Morita, ou Morten Wilman,
naquela escadaria da Roleira.
João Simões, Maxi Araújo.
É verdade.
Bancada de luxo. E fotos que vão ficar na história do clube.
Não estavam
Morita
no camarote, estavam
atrás.
Ali. É verdade.
E é bom ver também o comparativo, a coesão de grupo.
Essa
é
amizade
ver.
Entre eles, é verdade.
Exatamente.
Dizia-te eu que apesar das ausências que o Sporting tem tido, e isto tem sido uma tónica que nós temos batido aqui imenso, Porque sim, nós temos dito que não temos visto esse brilho no Sporting de Rui Borges, mas por outro lado também temos dito que o Rui Borges tem andado a fazer adaptações constantes. Ele a adaptar jogadores, mas ele a adaptar-se aos jogadores.
E uma coisa isso é que me parece mais importante. Rui Borges ainda não perdeu na Liga Portuguesa até agora.
Essa
e quem
é que
diria que Eduardo Felicíssimo e De Bastos ia ser a dupla de meio-campo?
Ninguém diria
ninguém
isso.
Diria.
Nós,
quem
nós
diria
não dissemos isso.
Que o jovem prodígio, que nós todos sabemos quem é, está envolvido em todos os jogos do Sporting esta época.
Todos.
Todos. Isto é Rui Borges, que está a fazer um excelente trabalho. E sim, De Bastos vai para o meio-campo. E Eduardo Quaresma é uma excelente alternativa
central
a jogar central à direita. Isto é uma boa rotação de plantel, mas algo que eu quero, não quero criticar Rui Borges, mas é algo que eu acho que devia acontecer mais. Que é, nos últimos 5 jogos da Liga, contra a Dardas, só tem 20 minutos. E eu considero que com o jogo com a Estrela da Amadora, gostava de o ter visto mais cedo.
Sim.
E acho que merece este estatuto, tendo em conta que envolve imensos de golo. Conrad Arda está em terceiro no Sporting esta época.
E Alex, tu sabes que o Rui Borges ouve o Private Show, portanto nós temos de dar aqui também alguns recados às vezes. É que com o Conrad Arda eu consigo perceber quem olhar assim de repente pensa, ok, Arda é um avançado, por isso o treinador não o quer colocar já. Mas é que Arda, o trabalho defensivo que Arda faz quando a equipa adversária está a construir essa fome que Arda tem, que está permanentemente em todos os lances, está sempre dentro do jogo, tem uma energia, está sempre ligado ao jogo. Arder dá muito defensivamente ao Sporting também, para além do resto que dá, obviamente, do poderio ofensivo que o Arder já provou esta época, que consegue dar, principalmente quando salta do banco.
Exatamente.
Agora, tem é que ter mais tempo. E parece-me que para o Sporting será importante, para aguentar os jogos mais cedo até, e para conseguir resolvê-los mais cedo, Arder, com essa energia que falávamos, com a qualidade que tem andado a atacar a baliza adversária.
Sim,
e
sim,
também,
sim.
Nesse terceiro elemento, energia, qualidade ofensiva e a pressão que ele executa.
Exatamente.
Quando as equipas adversárias tentam ter a bola, por estes três elementos, Arda pode ser muito mais importante nestes últimos jogos em que outros jogadores poderão começar a acumular mais cansaço. E ele está ali fresquíssimo.
E algo que é factual, a nível de criação de golos, a nível de criatividade, o Sporting, obviamente, não tendo o Pote, não vai estar ao mesmo nível.
Sim.
Isso é um facto.
Fica muito mais canalizado para Trincão, não é, Alex?
E até teres um De Bastos, João Simões, é diferente teres o Eduardo Felicíssimo e o De Bastos. Não estou a dizer que é um meio campo pior, é mais defensivo.
São mais semelhantes um com o outro, não é?
João Simões é um jogador com mais chegada à área.
Sim.
Quem conhece o João Simões da formação sabe isto. Por isso, é natural que, a nível de criação,
sim.
O Sporting fique a perder. Mas a nível de garantias de segurança defensiva, com o Felicíssimo, com o De Bastos, ganha muito com
também
isso.
Acho.
O jovem prodígio estando a jogar à esquerda em vez de estar a jogar à direita, faz a diferença.
Olha, parece-me que falaste nessa questão e se fores aos anteriores alas que, por exemplo, que o Ruben Amorim usava,
e era o que eu ia chegar, o Catan,
podem perfeitamente ser ambos usados em simultâneo neste tipo de jogos em que o Sporting é claramente superior, jogando neste sistema tático.
E tu notas quando Catam e o jovem prodígio jogam juntos, aquilo é
exatamente
surreal. Aquilo é surreal.
Sim, olha, Alex, eu tenho que te dizer aqui que este Sporting, voltamos a dizer isto, está de facto bem, recomenda-se, sem brilho, mas competente, e portanto está nesta cena vitoriosa. Isto aí, nada a apontar.
E só, isto é, que semana
e vitórias
assim,
semana confiança. Assim,
vitória que eu quero, as 30 golos, 6 assistências na Liga até agora.
Os números dele são brutais. Ah, oh Alex, ele tem menos, ao dia de hoje, está com menos 8 a 10 jogos do que finalizou a época passada. E já está na mesma cifra entre golos e assistências, portanto já sabemos que vai fazer uma época melhor do que, como se isso fosse possível. Gyökeres demonstra que é de facto
exatamente
possível.
Missão possível com o Victor Gyökeres.
Com Gyökeres não há missões impossíveis.
Exato. E o bicampeonato, que não acontece há 70 anos,
com Gyökeres,
é uma missão possível, sem dúvida alguma.
Com Gyökeres.
E com Rui Borges, a fazer decisões sensatas, porque sim, como referi, não perdeu na Liga
sem
até agora.
Dúvida.
E 51 golos pelo clube e pela seleção.
Olha,
mas temos de falar aqui também noutra equipa, não é,
temos
Pedro?
Temos de falar, porque ganham um jogo complicado. Eu e tu acertámos ambos no resultado. Nós temos aqui com o Porto ia vencer na Amoreira contra o Estoril. Ia ficar 2-1 para o Porto.
Verdade.
O jogo foi complicado, como nós prevíamos, e tal como nós prevíamos, Anselmi teve tempo para trabalhar as suas ideias e teve, pela segunda vez, o mesmo 11. Portanto,
não
quer estabilizar.
Exatamente, foi o primeiro jogo que aconteceu Martin Anselmi jogar o mesmo 11 duas vezes, e também é a primeira vez que Martin Anselmi tem duas vitórias consecutivas do Porto. Não é por acaso, e é o acreditar, e há uma melhoria claramente defensiva. Eu até sou a pessoa a dizer que se o Porto estivesse a jogar da forma que estava com o Estoril há 3 semanas, talvez não tinha ganho na Amoreira.
Eu concordo contigo. O Porto há 3 semanas não tinha ganho este jogo deste fim de semana.
Eu acredito muito nisso. E deram a volta ao resultado.
Exatamente.
É, traz
exatamente
muito a nível de confiança, a nível de treinamentos, antes de um clássico.
Vês a defesa mais
muito
estável também. que já vinhamos a avisar para isso.
Isso é porque Marcano, Eustáquio e Neuen Pérez. Exatamente. Zero arriscar. Nós já infelizmente, que... Tiago Jaló e Otávio estavam a fazer decisões que individualmente estavam...
é, isto é
não podiam acontecer.
Aliás, o Martin Anselmi
é o mais fundamental. Eu concordo Anselmi.
É... para uma defesa, para aquela linha,
é, defesa.
É a construção.
É a construção da defesa.
É sem dúvida. E é por isso que ele, já antes de chegar ao Porto, e agora no Porto nos prova isso, quer quanto mais Pérez, quer com Stephen Eustáquio, ele gosta de ali ter um jogador que seja mais médio do que defesa, para poder ter essa qualidade extra na construção.
E o PP? O PP dá garantias. O PP já tem 183 jogos no Futebol Clube do Porto.
E defende e ataca sempre ao mesmo ritmo.
É um jogador que já foi convocado pela seleção brasileira. Exatamente. É um jogador de estatuto diferente. Por isso estás a ter Fábio Vieira, que precisa ter a melhor segunda metade da época na sua carreira.
Está agora a jogar bem. PP, está agora de facto a um bom nível.
Um dos melhores jovens prodígios no mundo atualmente, que foi a pessoa que decidiu o jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Estoril. Isto é o que faz o Porto, a nível de criatividade, mudar. Por isso, Fábio Vieira no meio campo, com o Eustáquio atrás,
isso.
Muito bem, sim, Martin sim. Anselmi, e agora eu acredito, tal como referimos, a criação de referências está a acontecer neste momento, e nós estamos todos a assistir a uma história que está a começar. Olha, muito
Alex,
bonita no Futebol Clube do Porto,
também,
quem sabe, sabe, não é?
Também parece que sim, também parece que sim, que essa projeção que Martin Anselmi está a fazer para a, época, para a próxima época, está a começar a acontecer, e finalmente parece-me que Martin Anselmi meteu aqui um bocadinho a mão na consciência,
uhum.
E percebeu que terá que ser menos lírico, portanto aproveitar o melhor dos jogadores que tem à disposição.
Exato.
Portanto, haver aqui um equilíbrio entre aquilo que são as suas ideias novas,
uhum.
Aquilo que ele quer implementar, mas aquilo que já havia no plantel do Porto, e que ele tem que equilibrar isso com aquilo que ele pensa, com aquilo que a equipa sabe executar.
Eu sei que foi
porque
de
a equipa tem que ganhar.
Exato.
Tem que ganhar jogos.
Eu sei que foi de penalti, mas Samu marcar é importantíssimo. É o segundo gol na Liga em 2025.
A cabeça mexe.
Em 2025,
a cabeça
é importante.
Faz funcionar o resto.
Exato. Se formos a contar a Liga Europa, foram 3 golos em 2025. Mas na Liga, Samu tem de fazer mais.
Exatamente.
E irá fazer mais, porque sim, na seleção espanhola teve 0 minutos e de certeza que ele não quer isso acontecer na próxima convocação.
Eu acho que vai fazer mais, porque é muito complicado não fazer mais quando tens atrás de ti Fábio Vieira, jogadores com a qualidade de Fábio Vieira, de PP, de William Gomes, se quiseres colocá-lo também. Portanto, há aqui muito talento no Porto.
Nós
talento jovem,
muito
talento.
Gomes, é verdade. Aqui no primeiro show
nós,
estamos.
Nós andamos a puxar para ver se Martin Anselmi vem aqui no primeiro show e dá ali mais minutos a William Gomes, que eu acho que vai acabar por acontecer.
Ah, e João acho Mário agora também está no 11 base contra o AVS e frente
ao Estoril também.
E tem uma alternativa com o Martim Fernandes, por isso uma equipa não é campeã só dos jogadores que jogam no 11 titular.
Alex, falamos nisso e eu não podia não ir ao mesmo desafio que fizemos para com o Benfica na semana passada, meu caro Alex. Meu caro Alex, não é só o Alex. É que isto é muito bonito, porque vocês depois vão comentar as escolhas do Alex e as minhas escolhas, mas não fazem as vossas.
Aí
é que está o bezilho da questão.
Está bem feito.
Portanto,
sim,
aqui, meu caro Alex e meus caros espectadores do primeiro show, toca a fazer este desafio para o que falta dos jogos do campeonato do Futebol Clube do Porto, mas também depois
vamos lá,
do
Pedro.
Sporting Clube de Portugal. Alex, Futebol Clube do Porto, vamos a isso. Eu vou-te dizer o jogo a jogo, tu vais dizer
responder.
E eu digo a seguir a ti, exatamente. Então vá, Porto-Benfica.
Vamos começar, empate.
Eu vou 2 Benfica. Casa Pia-Porto.
Bora lá, Porto.
Eu vou Porto. Porto-Famalicão.
Porto.
Eu vou Porto. Porto-Moreirense. Desculpa, Estrela da Amadora-Porto.
Porto.
Eu vou Porto também. Porto-Moreirense.
Porto.
Penúltima jornada, derby da Invicta. Fora. Boa Vista, Porto.
Ah, Porto.
Eu aqui vou X. O empate. E depois, para acabar em casa, no campeonato com o Nacional da Madeira, Porto, Nacional da Madeira.
Eu vou Porto, mas gostava de ter uma correção.
Vou Porto também.
No Casa Pia, vou empate, Porto.
No Casa Pia, Porto.
Desculpem, isto foi... Já estava todo acelerado, Porto. Mas acho que o Casa Pia é a equipa mais difícil em casa.
Eu vou Porto na mesma. Alex, quem também não tem um contrário nada fácil é o Sporting. Portanto, vamos lá aqui ao contrário do Sporting. Atenção, repito, só campeonato.
Sim.
O Sporting ainda está na taça, tal como o Benfica, mas só campeonato. Sporting Clube Braga.
Sporting.
Eu vou Sporting também. Santa Clara Sporting.
Jogo difícil.
Muito
Sporting.
Difícil. Mas eu vou Sporting também. Aqui, Sporting Moreirense em casa.
Sporting.
Agora, Boa Vista Sporting.
Sporting.
Sporting Gil Vicente em casa.
Sporting.
Eu Sporting também. o grande derby. Benfica Sporting, na Luz. Alex.
Olha, vou ser audaz e vou Sporting.
Eu vou Benfica.
Na Luz.
Eu vou Benfica.
Isto é muito audaz.
E para acabar em casa, Sporting, Vitória Sport Clube.
Ah, Sporting.
Sporting também.
Acho que o Sporting vai ser campeão. Assim.
Sporting também.
Ai, ai, isto é um exercício convidado.
Já sabem que aqui há um derby de desafios. Na última semana e meia, o Alex tem pendido mais para achar que o Sporting será o bicampeonato.
Sim, sim,
eu
sim.
Eu acho que é claramente possível, naturalmente. Então, com o Gyökeres na forma que já falámos aqui, ainda mais, e com os lesionados a regressarem, mas tenho ido aqui pela opção Benfica. Vamos ver quem tem razão depois. Eu gosto de poder
desafios,
o Alex.
Desafios, nós já fizemos das ligas, também devemos fazer das taças.
Falta as taças.
É fácil de prever.
Porque
não
as taças,
Pedro?
Alex, são as provas rainhas.
Exatamente.
Nós falamos das provas reis, são os campeonatos, mas as taças são as provas rainhas. E as rainhas também têm coroa, e nós temos que ir às taças.
E também estou na Betano, por isso, exatamente, qualquer pessoa que confiar
estar
das nossas previsões,
exatamente,
poderá dizer que esta equipa vai
essa
vencer
é
o título, não é, Pedro?
Alex.
E sim, começando aqui então na taça de Portugal, que
taça
é a nossa taça, que é que vai vencer, Pedro?
Eu acho que vai ser o Sporting.
Eu vou Benfica.
Agora estamos ao contrário.
Ganha a taça da Liga e a taça de Portugal.
Estamos ao contrário, então, nesse aspecto.
Copa del Rei.
Copa del Rei, eu vou Real Madrid.
Eu vou Real Madrid também.
Vai ser o ano das Copas, da Copa neste caso. Não é 10, é da...
La Liga e Champions League, Barcelona. Real Madrid, Copa del Rei.
A Champions League não é Barcelona, mas está bem. É. Portanto, Portugal...
Coupe de France.
Coupe de France. Eu vou para a Paris Saint-Germain.
Vou para a Paris Saint-Germain também. Taça da Alemanha.
Taça da Alemanha, eu vou para a Bayer Leverkusen.
Também, Bayer Leverkusen. Você tem de vencer alguma coisa,
ganhar alguma coisa,
não é?
Exatamente.
FA Cup.
FA Cup, eu vou... Aston Villa.
É a minha opção mais audaz. Crystal Palace a vencer
sabia,
a FA
Cup. Eu disse.
Já vou justificar. Fiquem aí. Copa de Itália.
Copa Itália é onde eu tenho mais dúvidas.
A sério?
Sim.
Tu acreditas mesmo no Sérgio Conceição frente ao Inter de Milão? Eu vou Inter.
Eu vou Milan.
AC Milan?
Sim.
Eu vou Inter
acho,
Milan.
Pela importância que eu acho que para o Milan de Sérgio Conceição, para o Sérgio Conceição neste caso, ganhar mais uma taça.
Mas olha, a época
juntar
que eu
a, super, a taça à super taça é importante tendo em conta o mau campeonato.
Bem visto, bem visto. Mas eu não sei porquê, tenho aqui uma visão que o Inter vence a Série A e vence a Copa de Itália e vai para a semifinal da Liga dos Campeões.
Porque acho que é uma grande época. Isso também acho. E é uma grande época, sem dúvida.
Vamos ver.
Alex,
vamos ver. Agora falando aqui...
Discordámos aqui em alguns, mas há aqui pontos de destaque em algumas destas taças,
e eu
Alex.
Quero justificar o porquê de dizer Crystal Palace, porque já vai haver pessoal a cascar.
Mas eu
okay.
gosto muito dessa tua opção.
Adam Morton é dos melhores médios jovens que eu vi fora das top 6 na Premier League.
Joga,
é um crack,
joga e joga.
Obrigatório bem. Estar na Seleção Nacional da Inglaterra com a idade que tem e a jogar no Crystal Palace. E até tive um... Eu tenho
é
um
verdade,
amigo meu que é adepto do Crystal Palace e ele referiu. Michael Olise, para mim, é o melhor jogador que alguma vez passou pelo Crystal Palace. É audaz, mas vamos pensar nisso e digam se concordam nos comentários. Mas a razão pela qual eu estou a apoiar o Crystal Palace não é, porque não é devido ao Olise,
é
porque ele está no Bayern. Porque o Crystal Palace tornou-se a primeira equipa na história... A primeira equipa inglesa na história do futebol inglês a vencer 6 jogos fora de casa e sem
na
sofrer...
FA Cup.
Não. Em todas as competições.
Seguidos?
E sem sofrer um... gol nessas 6 vitórias.
Muito bem.
Nunca aconteceu, e isto é devido à segurança de Jordan Henderson, Daniel Munhoz, um lateral direito muito subvalorizado, e Mark
muito
Gahey,
subvalorizado mesmo.
Central de seleção inglesa,
tu
do Crystal Palace.
O Marco Gahey é mais conhecido pela nossa malta, eu acho, Alex, mas o Daniel Munhoz é um nome que tu lanças para cima da mesa. Fantástico.
Obrigatório.
Daniel Munhoz, o que ele está a jogar na seleção colombiana.
Exato.
E na Premier League pelo Crystal Palace, é um must to have. Na fantasy da Premier League, por exemplo,
Ben
porque
Chilwell.
Ele defende muito bem e dá muito no ataque também.
E Ben Chilwell, como substituto de um Tyreek Mitchell, isso é um luxo.
Xixe.
É um luxo para uma equipa como o Crystal Palace. Por isso eu vou ao Crystal Palace, que venceu 3-0 o Fulham, que derrubou o Man United. Mas também eu queria dar aqui um dado especial a Nottingham Forest, por estar numa semifinal da FA Cup. Vai a Wembley com o Nuno Espírito Santo.
34 anos depois, o Nottingham Forest volta a estar numa meia-final da FA Cup.
E quando o Nuno Espírito Santo começa no Nottingham Forest, eles estavam em
17º.
Trabalho
fantástico. E digo já, estavam bem a caminho de descida de divisão.
Exatamente.
Nuno Espírito Santo, desde que pegou em março, abril da época passada no Nottingham Forest, vejam o trabalhão que o homem está a fazer.
Tu dizes Aston Villa, então? Tu achas que o Rashford vai vencer um título para este Aston Villa? Porque ele bisou frente ao Preston.
Eu acho que este Villa era bonito, na minha opinião, na mesma época, Newcastle e Villa ganhar um título.
Isso é bonito para o Ruben Amorim para vendê-lo. Isso é bonito para o Ruben Amorim para vender o Marcus Rashford que ganha 300 mil à semana.
Eu acho que o Alex, que conheces muito bem o futebol inglês, percebes o que eu estou a dizer.
Eu percebo.
Pela dimensão dos clubes.
E
o Newcastle e o Villa são gigantes adormecidos.
E o Unai Emery
era giro
vê-los
a ganhar os títulos.
É
e o Unai Emery em condições de eliminar, vocês sabem como é que é.
E ainda está na Champions League. E vai, mas vai jogar contra
o
PSG.
E vai perder com o PSG.
E falando em PSG, temos o Dunkirk, que tem um treinador português
Dunkirk.
Que treinou o Gonçalo Gonçalo Ramos.
Como é que será que se diz? Dunkirk?
É Dunkirk. É
Dunkirk?
Se for como o filme, é
francês.
Não é? Dunkirk. É como Désiré Doué.
Désiré Doué, exatamente. Porque está lá Luís Castro, Alex. E Luís Castro, para além de estar a fazer uma época estrondosa na Segunda Liga Francesa, com o orçamento mais baixo da Segunda Liga Francesa.
Audaz.
Está também lá bem à frente, na meia-final da Coupe de France, vai já contra o Paris Saint-Germain, dos seus dois ex-pupilos, João Neves e Gonçalo Ramos, quando Luís Castro esteve na formação do Benfica. E, portanto, também isto é uma história engraçada.
Sim, sim, vence o Youth League, não é com o Gonçalo Ramos, mas sim,
mas João Neves.
É, exatamente, exatamente. Mas sim, e o Kane Ramos, mas sim, vai vencer o PSG, na nossa opinião.
Afinal, eu acho que será Rennes, PSG e PSG ganhar.
Isto, Garda Leipzig também vai ser um jogaço, mas eu quero referir a Copa del Rei, na primeira volta foi 4 igual
o Atlético Madrid. Madrid. E agora é em Madrid a segunda mão.
Exatamente,
agora o Real Madrid ganhou 0-1 em San Sebastián contra a Real Sociedade e agora recebe no Santiago Bernabéu. Os dois jogos foi a Madrid.
Exato. Por isso eu aqui fui Real Madrid, por isso eu acredito que vai aqui mãozinha de Mbappé.
Eu acho que a final vai ser uma final madrilena. Acho que a final vai ser Atlético Madrid-Real Madrid. Acho e quero.
Ai, ai,
acho
ai,
e quero.
Já basta lá a Liga e a Champions League, não é, Pedro? Mas sim, é,
mas quantos
é
Champions referido. League? Pronto. Tu vais começar até ao final. Eu vou respeitar, mas discordo.
Vamos ver até ao fim.
Olha,
até ao
Alex,
fim, Pedro.
Até ao fim, porque estamos quase a acabar, mas temos ainda as jornadas a prever. Uf,
e grandes jogos dois temos,
atenção,
não é,
que a meio desta semana há aí jogaços, pá.
É há como jogaços. Um fim de semana, é isto. Terça e quarta é como um fim de semana.
É, parece sábado e domingo.
Exato.
Esta terça e esta quarta.
Obrigado, FA Cup, porque os jogos da Premier League
deixou-nos a Premier para meio da semana.
E a Copa del Rei, estão grandes equipas ainda na Copa del Rei.
Vamos lá isto, Alex. Olha, temos, para começar, duelo de Nuno Espírito Santo contra Ruben Amorim, Nottingham Forest, Man United, e a odd para o Forest ganhar é menor do que a do United.
Eu vou com a odd maior, que é do empate de 3.20. Eu não consigo decidir entre os dois. Mano, eu preciso que o Ruben ganhe pontos. Um pontinho para o Ruben.
Eu vou Forest. Eu vou um Nottingham Forest. Eu estou
com
a confiar
Elanga,
muito. E tu
dói.
Sabes que eu estou a confiar imenso no Nottingham Forest. Sim, já há uns meses.
É verdade. É. E até Olaina, que jogador.
Até Olaina, muito bem. Esquerda. Murilo, Matzels, são os melhores guarda-redes da Premier
League. Frente à Argentina. É, não podem meter o Murilo primeiro jogo frente à Argentina. Mas pronto, isso é outra conversa.
É outra conversa,
é,
Alex. Eu vou um Nottingham Forest.
Ok. 2.40
para o Nottingham Forest vencer.
3.20 empate, como eu disse.
2.82 para o United de Ruben Amorim vencer em Nottingham.
O Arsenal Fulham, como é que nós vamos
derby
aqui?
Londrino, um dos muitos derbys londrinos. Eu vou que o Arsenal não ganhe a Marco Silva.
Mas Marco Silva nos jogos grandes tem sido fantástico esta época.
Sabes porquê? É do olhão, Marco Silva não brinca em serviço.
E Nuno Espírito Santo
é um
disse que não precisava de jogar com três centrais, porque não tinha avançado o Arsenal. Por isso, eu vou Arsenal mesmo assim.
Eu vou empate. Eu vou
mas
empate.
Eu quero dizer empate, mas eu vou Arsenal.
Ai, tu não ai, queres. Ai. Tu, assim, tu querias que fosse empate, mas tu achas que o Arsenal vai ganhar. Eu vou empate neste Derby Londrino. Alex, vamos à Espanha, precisamente para estes jogos da Copa do Rei.
Sim.
Meias finais, nós falámos Real Madrid, Real Sociedade.
Real Madrid 1. Real Madrid 1.
Eu vou Real Madrid 1 também. O Real Madrid vai à final da Taça do Rei.
E volta
à
Inglaterra.
E eu...
Vamos à outra. Exatamente.
A outra meia-final, que é Atlético Madrid-Barcelona. E eu aqui vou X nos 90. Eu acho que vai voltar a acontecer prolongamento neste jogo. Ou seja, vai voltar a haver empate, bom prolongamento,
sim.
E aí o Atlético Madrid ganha. Mas eu vou X nos 90. 3.55 é o outro para o empate.
My friend, vai ser X. Vai ser X, mas e vai a penaltis. Vai a penaltis.
E nos penaltis.
Porque o Barcelona, em 2025, não sabe o sabor da derrota.
E se for a penaltis e Jan Oblak, já sabemos como é que é, não é?
É
ou
verdade.
Como é que não é neste caso.
Mas olha que o Chesney também não sabe o sabor da derrota esta época. Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer.
Eu vou X, 3.55 é o outro. Tu vais, também
X.
Vais com X como eu.
3.55.
Vamos igual. 2.67, Atlético Madrid a vencer. 2.35, o Barcelona a vencer em Madrid. Nós vamos empate nos dois. E vamos aqui fechar com a Inglaterra, Alex, com este fantástico derby de Merseyside. Sabes que eu vibro muito com este derby.
Também eu.
Liverpool-Everton, Liverpool. O Merseyside derby. E eu neste derby normalmente vou quase sempre Liverpool.
Liverpool.
E neste momento vou Liverpool sem
tendo em conta que sais da Taça
Liverpool.
Da Liga, sais da Taça de Inglaterra, sais da Champions
League. Mas a época
League.
Não é menos boa por causa disso.
É um pouco.
Eu percebo, eu percebo.
É porque não, é menos boa por causa
não,
disso.
É menos boa e fica um sabor amargo, mas aquilo que o Liverpool está a jogar de futebol e que está a fazer na Premier League, que é uma liga complicadíssima, como sabem, é fantástico.
Não há mais Ballon d'Or para falar, mas isso é outra história.
Eu acho
Liverpool
que pode haver ainda, mas vamos ver. Eu vou Liverpool 1 e a odd está a 1.32, Alex.
Sim, é, concordo
para o,
com
para o Everton
é?
Do nosso bet vencer, eu acho que está a 8.75.
Mas a odd do bet marcar deve estar interessante e poderá acontecer.
Verdade, verdade.
Brighton-Aston Villa. O que é que nós vemos aqui, Pedro?
Vou X.
Hurtzler contra o Unai Emery.
Vou X. Choque de forças.
Eu acho que vou Brighton aqui.
Vais Brighton?
Eu vou ser audaz e vou Brighton com Balebas,
já
João
foste
Pedro,
na semana passada e
me
perdeste.
Toma. Mas Brighton Hurtsler,
é
come
a minha provocação.
Treinador mais jovem de sempre a treinar uma equipa na Premier League.
Alex, bom dado para fecharmos este episódio 125. O 126 ainda virá esta semana.
Vai ser dois muito por semana, audaz.
Como vocês sabem, vai ser muito audaz. Preparem-se que há convidado especial.
Não, convidado especialíssimo. Antes de um clássico, é o Migas.
É o Migas.
Uma excelente pessoa.
O Migas vem aqui connosco à nossa casa. Vai estar aqui entre mim e o Alex a fazer essa antevisão do clássico.
Por isso, toca nos comentários.
Mandem perguntas,
acerca do Porto, acerca de futebol internacional.
Migas,
sejam audazes.
Do clássico.
Nós questionaremos o que vocês comentarem.
Exatamente.
No YouTube, ao Migas.
Exatamente. Malta, um grande abraço a todos. Subscrevam, comentem sobre este episódio e com dicas para o Migas que vem no próximo. E até o próximo episódio. Um grande abraço.
Um grande abraço, pessoal.